Graças a Deus. Muito bom. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua virtude, obrigado, assim, por ser família, ser o teu povo e tua família, ser ensinado, inspirado pelo Senhor. Obrigado por tanto testemunho de virtude, graça, favor. Obrigado por essa mesa, esse encontro diário aqui, semanal, da gente poder repartir, abrir o coração. E clamamos mesmo é por cura, por paz, por liberdade nas mentes, nos corações, que as mentes sejam livres de toda opressão, de toda fortaleza. Nosso empenho aqui, ó Deus, é uma luta na palavra para destruir fortalezas, desfazer sofismas e, ó Deus, e viver mesmo um pensamento cativo da obediência de Cristo, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. E amém. Graças a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 3, um encontro, né, de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um erudito, um cara assim, conhecedor, um estudioso da palavra. E ele vai ao encontro de Jesus, querendo entender. Ele diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Então, o Nicodemos era reconhecidamente alguém que tinha autoridade entre os seus, como alguém fiel, né, à reflexão, à meditação da palavra. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: te digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo já velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. E isso acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém. Por que que a gente quer compartilhar sobre isso hoje, na sequência lá do princípio da expiração? Nós temos uma tendência muito forte de achar que a principal característica, né, do novo nascimento é a atividade, o comportamento propriamente dito. E não é. É o redirecionamento. Então, o que caracteriza a vida de uma pessoa nascida de novo não são as atividades que ele assume. É a direção que ele dá à sua vida. Porque o Espírito Santo não vem simplesmente para regular nosso comportamento ou determinar, planificar nossas atividades. A verdadeira espiritualidade não está no esforço comportamental ou numa agenda de atividades. E muitas vezes as pessoas confundem isso. E por isso que muitas pessoas vão adquirindo hábitos religiosos, hábitos litúrgicos, que não necessariamente traduzem verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade está na orientação. Por isso que o Nicodemos está com essa dúvida. Jesus diz: ó, ninguém pode ver o reino de Deus, senão nascer de novo. Ele imediatamente leva essa ideia do nascer de novo para um padrão, né, de comportamento, que seria: eu vou entrar no ventre, vou nascer de novo. Como é que pode ser isso? Ninguém pode fazer isso. Então, o que que seria esse nascer de novo? E Jesus diz: o nascer de novo é ser orientado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. É não ter o controle da própria vida. E muitas vezes a gente quer uma religiosidade de atividades, de comportamento, de agenda, de liturgia, porque nós continuamos tendo controle. Sendo que, na verdade, o Espírito Santo vem para nos reorientar. E muitas vezes nós estamos matando o germe espiritual na vida das pessoas, porque nós estamos impondo a elas uma rotina de atividades, sendo que muitas vezes elas não tinham que estar assumindo novas atividades, elas podiam estar muito bem redirecionando as atividades que já tinham. Eu vou explicar isso melhor, porque é uma figura que eu sempre uso, a gente falou bastante sobre isso lá em Bragança Paulista, com os irmãos lá da Disuscope. Imagine uma pessoa, vou usar esse exemplo aqui, porque fica fácil entender. Imagine uma pessoa que tem que ir de Goiânia para Brasília. E Goiânia-Brasília define uma reta. Uma reta é a menor distância entre dois pontos. Mas do ponto de vista espiritual, uma reta pode ser também a maior distância entre dois pontos. Porque a reta define uma direção. Mas ela só vai ser a menor distância se percorrida no sentido correto. Então vamos imaginar alguém que, tendo que chegar em Brasília, já estivesse em Anápolis. Então eu tenho Goiânia um ponto A, Brasília um ponto B, e no meio do caminho eu tenho um ponto C. Então essa pessoa já está a meio caminho num ponto C, chamado Anápolis, e o destino dela é Brasília. Imagine que essa pessoa é o melhor motorista de automóvel que a humanidade já conheceu. Ele tem a capacidade. Imagine que ele tem à disposição dele o melhor automóvel que a engenharia humana seria capaz de produzir. Ele tem a capacidade e ele tem o recurso, a ferramenta. Imagine que, além dele ser o melhor piloto, ter o melhor carro, ele também vai ter à disposição dele a melhor estrada e um tempo favorável, céu de brigadeiro, a estrada está impecável, uma reta só. Então ele tem a capacidade, ele tem o recurso, ele tem as condições de cumprir o seu propósito. Só que acontece uma coisa: no momento dele pegar a estrada, em vez dele pegar o sentido Goiânia-Brasília, ele pega o sentido Brasília-Goiânia. Isso quer dizer o seguinte: quanto melhor ele for, quanto melhor for o carro dele, e quanto melhores forem as condições que ele tiver para fazer o que ele sabe fazer, com a ferramenta que ele tem para fazer, mais longe ele fica do seu verdadeiro objetivo. Isso quer dizer que, ao fim do seu esforço, ao fim de ter usado tudo o que ele sabe usar, no limite da sua capacidade, ele terá se afastado do seu propósito e não se aproximado. Então, ele não está sendo frustrado porque ele é a pessoa errada, fazendo a coisa errada, no lugar errado, na hora errada. Não, ele é a pessoa certa, com a ferramenta certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração. O diabo não vai tentar você a fazer alguma coisa errada. Isso é muito óbvio. O que o diabo vai fazer é inverter o sentido daquilo que você foi chamado para fazer. Então, muitas vezes, não é uma mudança de atividade. Não é a mudança do comportamento, é o redirecionamento disso. Então as pessoas estão vivendo uma vida perdida e sem propósito, porque elas foram confundidas na sua direção. E aí não vai adiantar ela mudar de atividade, porque ela continua sendo a pessoa certa, fazendo a coisa certa, no sentido oposto. Amém, irmã? E foi isso que o diabo fez com a gente. Ele inverteu o sentido da nossa vida. Então o diabo não induz você a uma coisa errada. O diabo induz você e a mim a dar um sentido equivocado àquilo que nós fomos chamados e capacitados por Deus para realizar. Então, muitas vezes as pessoas ficam perguntando o que fazer. O que que eu devo fazer? Me dá uma orientação prática. E a orientação prática é: coloque o seu coração diante de Deus, examine o seu coração para verificar os seus motivos. Porque aí, ainda que eu esteja no lugar errado, sendo forçado a fazer aquilo que não é minha competência, usando ferramentas com as quais eu não estou habituado, ainda assim eu vou cumprir o propósito. Será, Paulo? Bom, e José? José recebeu uma visão de Deus de que ele seria colocado numa posição. José recebeu de Deus uma revelação de que ele seria colocado numa posição de liderança, de orientação, não só para a sua família, mas para as nações. A partir do momento que ele compartilhou a sua visão, tudo foi dando errado. Ele foi lançado num poço, ele foi vendido como escravo, ele foi parar lá na corte do José e foi perseguido por um líder enciumado, mal resolvido. Foi parar na cadeia, injustamente. Então José agora é o cara certo, no lugar errado, na posição errada, em condições totalmente desfavoráveis. E, aparentemente, totalmente distante daquilo que era o sonho que Deus tinha dado para ele. No entanto, mesmo ele sendo o cara certo, no lugar errado, fazendo a coisa errada, e em condições totalmente desfavoráveis, as condições não eram favoráveis, as ferramentas não eram próprias e o lugar não era aquele. Mas isso não fez com que ele se confundisse quanto à direção de Deus na sua vida. E ele continuou seguindo a direção. E porque ele seguiu na direção, aquilo não o desviou, não o afastou do seu propósito. Pelo contrário, o aproximou. Por isso o próprio José dá para nós uma palavra de cura quando ele diz: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Então, quando a gente está na direção dada pelo Espírito e fiel a essa direção, vivendo de maneira orientada pelo Espírito, as questões circunstanciais de agenda, comportamento, circunstância, não são capazes de comprometer o propósito de Deus. Agora, se eu estiver direcionado para mim, para os meus interesses, para as minhas ansiedades, para as minhas cobiças, eu posso fazer o cara certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo, no lugar certo, com todas as condições favoráveis, e no entanto, apesar de ser o cara de Deus, com as competências, com os recursos, com as oportunidades e com as condições totalmente favoráveis, quanto melhor eu fizer, quanto mais eu for capaz de fazer aquilo que eu sei fazer, mais longe eu vou ficando do meu verdadeiro destino. Amém, amados? Por isso que a gente compartilhou sobre esse princípio do expirar. Se a gente não entender o verdadeiro sentido da nossa vida e o verdadeiro propósito que Deus deu à nossa vida, então nós somos os nossos próprios sabotadores. E aí nós não podemos culpar o diabo por isso. Porque o diabo fez o papel dele como tentador. Nós é que cedemos à tentação. Nossa crise nunca será de competência, nunca será de recurso, e nossa crise nunca será de condições. Vou repetir, porque deu uma pausada aí. Nossa crise nunca será de competência, nossa crise nunca será de recurso, nossa crise nunca será de condições. Nossa crise sempre será de direção. Uma definição clara, uma convicção inabalável de qual é de fato o propósito da nossa vida. E a gente, em circunstância alguma, diante de qualquer tipo de oportunidade, favor, benefício, a gente não ceder à tentação. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Fique claro, meu irmão, minha irmã, não pense que está faltando a você capacidade. Não pense que está faltando a você recurso. Não pense que está faltando a você condições favoráveis. O que está faltando é uma consciência mais clara e firme, inabalável, de... Voltou aí o som? Entrou uma chamada aqui. A gente vai postar agora, e aí quem perdeu alguma parte aí, é só voltar lá, daqui a pouquinho tá lá, a gente já sobe aí na, né, salva aí, e você pode acessar e ouvir tudo de novo aí, reflita sobre isso, e amanhã também a gente vai continuar refletindo sobre isso, né, sobre esse princípio da inspiração, e como é essencial a gente discernir aquilo que de fato é o propósito de Deus para a nossa vida, tá bom? Um forte abraço, fica na paz.